Bate uma foto da tela, já que não tá abrindo. Com o tablet dela, ela fica com a foto do coisa aí.
Não, ela tá com
não,
a fala.
Não, eu tô abrindo. Ah, tá. A internet aqui é muito ruim, ó.
Fala galera do Discast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Caio, mais um áudio de abertura. Nesse caso, o último áudio de abertura do ano. Sim, sim, estamos encerrando 2017 o Discast. Vamos soltar algumas coisas aí por volta do Natal, até porque duas quartas-feiras depois desse episódio vai ser o famoso dia 26, se não me engano. Bom, foi bom você falou que é dia 26, eu vou acreditar nele. Que seria o dia após o Natal e a gente não vai soltar um Discast, talvez solte algum áudio, algum texto, coisa do tipo. Mas é importante deixar esse agradecimento. Esse foi o ano em que a gente conseguiu consolidar o projeto. A gente agradece, eu e o Bons, imensamente a todos aqueles professores da USP e colegas de faculdade que a gente teve o enorme prazer de entrevistar, de conhecer um pouco melhor o trabalho que essas pessoas desenvolvem, de tentar divulgar essas ideias para pessoas fora do meio da educação ou fora do meio da academia, propondo esse diálogo cada vez maior entre a academia e a escola. Eu fico muito grato, mas acho que posso falar pelo Bons também, de ver toda semana pelo menos um ou dois likes que a gente recebe na página. É o que dá fôlego no projeto para a gente continuar caminhando do jeito que está. Agradecer ao pessoal da Cracóvia, eu não estive no encontro que teve o Ivan lá em São Paulo, mas o Bons foi, o Gabriel esteve lá representando o Discast e ele ouviu bastante elogio, principalmente da galera do Entre Fraldas, que é um podcast bem bacana que trata de algumas questões relativas aos recém-nascidos. E, enfim, agradecer esse ano maravilhoso que a gente teve, você que esteve com a gente várias vezes, ou você mesmo que esteve com a gente em um episódio, seja esse inclusive. Mas se você ouviu, compartilhou com alguns amigos, ou mesmo só ouviu pra você e isso transformou, mudou sua forma de pensar sobre algum tema, ou te trouxe mais reflexões sobre um tema que você já pensava, eu acho que a função do podcast foi cumprida. Eu fui apresentado para esse universo pelo Bons há pouco tempo, e eu sou muito grato a ele por ter me apresentado esse universo, um universo que hoje eu uso pra me informar. Cada vez mais descubro que tem gente bacana fazendo um trabalho independente que não pensa só no dinheiro, que quer sim o conhecimento e aprendizado que esse podcast pode gerar. Bom, sobre o episódio de hoje, é o segundo episódio com a Maris, sobre aquela questão relativa à viagem à visita do Butler aqui no Brasil. O papo ficou muito bacana, não teve muito problema de áudio, só em alguns momentos que escapou, tinha uma galera fazendo uma apresentação, acho que meio circênica, ou circênica não, Caio, circense, numa das salas ali próximo, e eu tentei limpar o máximo que eu pude, não atrapalhou tanto, e a entrevista ficou muito show de bola. Então, obrigado a todos que ouviram durante todo esse ano, obrigado a todos que continuem, que querem continuar ouvindo, e a gente vai se falando. Agradeceram também ao Ian, do Excast, que vem fazendo essa parceria com a gente, colocando e fazendo as capas e as artes dos nossos episódios. As artes estão cada vez mais bonitas, e eu fico muito contente quando eu vejo o resultado pronto. E, bom, eu tava esquecendo de agradecer, por isso estou agradecendo agora. Espero que todos fiquem bem e até a próxima.
Então, é Natal. E o que você fez? O ano...
Fala, galera do Discast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui na Fefeleche, nosso saudoso prédio, hoje sob ameaças, mas graças a Deus não aconteceu nada. E estamos aqui reunidos, eu, Gabriel, fala oi aí, meu querido.
Oi.
E a nossa, retornando aqui já, a nossa convidada, a Maria Estela Aiko. Acho que é o nosso terceiro episódio, né, Maris?
É Maria Estela, não é Maria Estela.
Desculpa, Maria Estela. É o quarto?
É o quarto. Foram dois do feminismo e o do Capital Cultural.
Verdade, quarto. Verdade. Quarto episódio de Maria Estela Aiko. Desculpa, separei sem querer aqui os termos, já erro o nome do convidado logo no começo do episódio, isso porque é amigo, imagina se não fosse.
Eu tô acostumado.
Bom, a gente tá aqui hoje pra discutir, fazer a segunda parte do episódio relativo a Butler e a sua visita ao Brasil, Até porque acho que a gente pode colocar isso logo no começo da pauta, que ela não veio aqui para fazer uma fala. A fala dela era a fala de abertura e de encerramento de um evento que ela promoveu em conjunto com a USP. E o Felipe colocou isso na primeira parte do episódio, mas acho que é legal a Maris fazer uma pequena fala de abertura a respeito disso. Uhum. E, bom, vamos lá, Maris.
Então, não, só lembrando que o último episódio, que foi o episódio em que eu e o Fê, a gente ficou batendo um papo acadêmico e foi quase um não obstante do podcast, ele foi um episódio que a gente não tratou exclusivamente do tema Judith Butler, exatamente porque não ser nossa área de interesse, nem, tão focado, e para trazer a problemática em si, uma problemática mais geral da questão da Idade Média e tudo mais. Agora com a Maris, que é uma pessoa que se interessa muito pelo assunto, se interessa muito pela leitura da autora e tal, a gente vai entrar de cabeça na autora enquanto essa figura disruptiva que ela tem sido. Então, fala um pouco, Maris. Eu gostaria que você falasse primeiro da sua relação com a Judith, com os escritos da Judith e tudo mais, e depois aprofundasse nas palestras e tal, como foi a passagem dela pelo Brasil. Afinal, você foi vê-la e ganhou um autógrafo.
Tive perto dela. Bom, acho que a primeira coisa a se dizer da minha relação com a Butler é uma relação de academia mesmo. Afinal, é uma autora que ela fica muito nesse meio acadêmico. Acho que muito mais no meio acadêmico do que qualquer outra área, do que qualquer outro meio. Ela está no meio acadêmico. Dificilmente você vai ver Judith Butler sendo ensinada na escola. O que é uma pena, né? Pelo menos no Brasil, assim, o que é uma pena. Porque as questões que ela trata são questões do que está acontecendo, do que já está dado, do que a gente já experienciou nesse mundo, já teve experiência. Então, a minha relação com ela vem da filosofia. Eu tive uma rápida passagem na filosofia, lendo um texto. É uma autora que ela é muito sedutora, né? Enquanto escritora, enquanto produtora acadêmica, ela é muito sedutora. Acho que ela tem um efeito muito parecido com o que o Foucault tem. Porque ela justamente ela não fica presa a um discurso extremamente focado na área da filosofia. Ela não traz autores apenas da filosofia para o debate dela. Ela traz muitos da psicanálise, ela traz gente da história. Ela é uma erudita e até a carreira acadêmica dela diz muito a respeito disso. Porque ela dá aula no departamento de retórica em Berkeley. E ela dá disciplinas de literatura comparada. Então, assim, a pesquisa da Judith Butler permeia filosofia geral, filosofia política, ética, teoria literária e, que é o que a gente vai falar mais hoje aqui, a teoria feminista. Então, acho que esse é o primeiro a se dizer, porque essa relação que eu tive com ela, e é uma relação, na verdade, que veio através do feminismo. Depois eu fui descobrir outros textos, dessas outras áreas que... Mas é interessante esse fascínio que ela causa, porque justamente você lê um texto dela a respeito de gênero, você entende ali que ela não está falando de gênero, especificamente. Ela está falando de ética, ela está falando de liberdade, ela está falando de democracia, então ela está falando de questões da ética, ela está falando de questões políticas, ela está falando de questões ontológicas, a respeito do ser, do que é mulher, de categorias ontológicas. Então, assim, e ao mesmo tempo ela está falando muito de psicanálise, sabe? Então, por isso que é um discurso muito sedutor.
Ela tem um background acadêmico enorme, então.
É imenso.
Ela tem uma formação eruditíssima, né?
Exatamente.
E ela é plural, ela fala de vários assuntos.
Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande fascínio que ela me causou, e eu acho que causa a maioria dos leitores, assim. Você vê gente de... Eu estive na palestra dela na Unifesp, e estive no evento no Sesc também, que causou todo o rebuliço. E você vê gente de todas as áreas mesmo. Você vê gente, muita gente da psicologia. Pelo que eu entendi, hoje você não estuda gênero na psicologia, claro, sem passar pela Butler. Acho que você não estuda gênero em nenhum lugar, em nenhuma área, sem passar pelos textos da Butler. Então, eu acho que esse é o peso dela na academia. Eu acho que o mais interessante é falar dessa fantasia que foi criada, né? Porque ela é um ser... Esse ser que aqui, eu acho que é um ser fantástico, assim, no Brasil. Sim. Porque ela inclusive, ela falou depois a respeito da passagem dela pelo Brasil. Ela começa o texto justamente pontuando que foi uma fantasia, criaram uma fantasia e as pessoas compraram essa fantasia. A fantasia de que ela viria ao Brasil falar sobre gênero. E ela não veio ao Brasil falar sobre gênero, ela veio como organizadora de um evento que foi do dia 7 ao dia 9 de novembro, chamado Os Fins da Democracia, e era um evento internacional. Então, tiveram vários acadêmicos brasileiros, mas também de fora, de países da América Latina, dos Estados Unidos... Porque foi uma conferência da Universidade de Berkeley e da USP. Foi um convênio entre essas duas universidades. Então, naturalmente, tinha gente de Berkeley, que é onde ela dá aula, e tinha gente da USP organizando esse evento. E ela era uma dessas organizadoras. Ela, e principalmente ela, e o Vladimir Safatli.
Professor da filosofia.
Professor doutor aqui da filosofia. Então, e Os Fins da Democracia, o nome, ele é muito sugestivo, porque era um evento para falar sobre os fins da democracia, não só no sentido de fim, de que se a pergunta é, e aí, a democracia, ela está chegando
ao fim? A finalidade.
Mas também a finalidade. Discutir
as finalidades dela.
Sim, finalidades e o fim também. Porque a gente tem essa pergunta, né? Com o que está acontecendo atualmente no mundo? E aí, a democracia, enquanto do que a gente entende por democracia, está chegando ao fim? Será que a gente deve ressignificar essa democracia? De que modo isso acontece? Então, foi muito sobre isso, assim.
E para te provocar um pouquinho, provocar não, na verdade, a Maris, mas para provocar o nosso ouvinte e provocar todos aqui, que democracia é essa que, diante disso, não tem um lado da imprensa, não tem um setor da imprensa que levante a voz e fale, cara, vocês entenderam errado. Então, assim, esse silêncio absurdo também é ausência de democracia. Porque não se ouviu falar, primeiro, nem da palestra dela, não foi na palestra dela, mas do evento em si, não se ouviu falar, nenhum dos grandes meios de comunicação deu muita voz pra isso, e diante desse rebuliço que foi feito, de que, ela vem falar do gender problem, que como você e o Felipe colocaram numa conversa que a gente teve informal, não sei se isso acabou saindo no primeiro episódio, eu editei, mas eu não me recordo, e acho legal você fazer isso na sua fala, eu acho que você vai em algum momento, o Get in Trouble já passou. Se ela fosse falar alguma coisa aqui agora, seria o livro que ela acabou de lançar faz pouco tempo, que inclusive você e o Felipe adquiriram.
Sim. Então, esse é o ponto, assim, ela, como uma acadêmica muito plural, ela pode vir aqui falar sobre qualquer coisa. Eu acho que se ela viesse aqui falar sobre qualquer questão política, social...
Ela tem background.
Ela tem esse background. Mas o ponto é, ela veio também falar do livro que ela estava... Eu acho que ela aproveitou de como estava organizando a palestra no SESC, ela acabou fazendo um lançamento também do livro que ela lançou pela Boitempo. Na verdade, a tradução foi lançada agora, porque o livro ele já tem alguns anos.
Entendi.
Ele é de 2009 ou 2010, se eu não me engano.
Desculpa pelo erro, gente.
Então, na verdade, é uma tradução que está sendo lançada, mas tem um grande problema aí. O Gender Trouble, que é o Problemas de Gênero, que é a obra que mais causa...
Polêmica
agora no Brasil, ele é de 1990, né?
Quase 30 anos.
Exato, mas ele foi traduzido recentemente aqui no Brasil. Eu acho que a tradução dele aqui no Brasil, se eu não me engano, é de 2003. Uhum. Até se você puder checar, a gente não dá informação errada. Então, assim, essa tradução é recente. Então, a discussão da Butler no Brasil, ela é algo mais recente. A gente entende que para se discutir um autor, é necessário que as pessoas consigam ler esse autor. A partir do momento que ela é lançada em português, as pessoas começam a ler essa obra, começa a se reverberar essa pesquisa. Mas ela é uma pesquisa de 90, ela é uma pesquisa lançada em 90. Isso significa que se ela lançou Problemas de Gênero em 90, quer dizer que nos anos 80 ela estava pensando sobre esses problemas. Nos anos 80, com a corrente dos anos 80, uma resposta às feministas da segunda onda dos anos 60... que ela vem com essa onda, ela vem com a onda de Angela Davis. Então, Eu acho que é importante frisar isso, assim.
E só retomando o programa que a gente gravou com você e a Jé sobre as ondas do feminismo, sim, que eu acho que ele é um programa sensacional, assim, para vocês irem em seguida ou até antes, antes parar talvez. Agora e falar, porque ele é um programa muito, muito
esclarecedor para você ter em mente o que a Mari está trazendo.
Isso, acho que ouvindo o programa fica mais claro o que ela propõe no problema de gênero, essa resposta que ela dá a uma onda do feminismo, a certas feministas que trabalhavam muito com uma ideia de uma mulher, né, de uma categoria de mulher como algo fechado, ou a possibilidade de existir essa mulher como algo fechado. Então, assim como homem, categoria de homem também, não é só sobre a mulher que ela fala nesse livro, mas eu acho que é importante frisar isso, assim, no Brasil se deu esse boom, tem esse boom da pesquisa da Judith Butler, muito por conta da tradução que foi lançada, e respondendo a sua pergunta da mídia, o que, que a mídia fez, é isso, assim, a gente tem muita dificuldade de transpor esse tipo de pesquisa que é muito acadêmica para a educação básica, para meios comuns. Então, assim, eu acho que não teve a circulação que deveria ter uma palestra como essa. E é uma das críticas também que eu coloco, né? Que esse tipo de evento ele fica muito fechado a um círculo acadêmico muito específico. E acaba não chegando a público geral. Era uma palestra, no fundo, era uma palestra aberta. Eu fui e, assim, o primeiro dia tinha mais gente, porque era uma abertura, e teve todo o bafafá do que aconteceu, que a gente vai falar a respeito. Mas nos outros dois dias, tinha cadeira sobrando. E era uma palestra aberta. As pessoas podiam chegar e sentar, lugar aberto, uma ágora. As pessoas podem chegar, sentar, fazer suas perguntas, né? Então, assim... Mas é isso, fica muito restrito ao meio acadêmico, essa coisa dessa bolha acadêmica, né? E essa informação não chega. No final, quando aconteceu tudo o que aconteceu, inclusive ela ser agredida no aeroporto, depois ela teve que escrever, ela escreveu uma matéria para a Folha de São Paulo, assim, fazendo o que a mídia brasileira devia ter feito antes.
Sim, né? Inclusive, essa matéria está linkada na postagem, assim como esteve na postagem do Fê.
Sim, que essa é uma matéria que ela escreveu para a Folha. E
o que, que ela diz? Desculpa, eu acabei não vendo essa matéria, nem sabia.
Ela se apresenta, no fim ela se apresenta, ela chega e fala: gente, olha, eu sou a Judith Butler, eu escrevi há 30 anos atrás um livro chamado Problemas de Gênero, e ele trata sobre liberdade, ele trata sobre pessoas que são excluídas e por que, que elas são excluídas. E tá aqui, eu falo sobre isso, a discussão é essa, ideologia de gênero é isso, eu não falo sobre ideologia de gênero, ela, inclusive, faz uma relação, chamaram ela de pedófila numa das agressões, e ela faz uma relação desse termo com o fundamentalismo religioso, ela coloca, é um texto assim, meio que apresentando ela e o trabalho dela, mas ao mesmo tempo colocando algumas provocações. E no fim ela fala, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um grupo de pessoas que não tolera nenhum tipo de violência, que está aqui pensando criticamente esses problemas, né? Então esse texto da Folha, essa matéria da Folha de São Paulo, assim, em poucas palavras é isso, assim, o que a mídia talvez deveria ter feito, né? O que eu me vi muito da mídia que antecipou esse evento da Judith Butler foi... aquela coisa para chamar leitores, né? Conferência da Judith Butler sofre boicote, esse tipo de coisa, focando muito nos ataques das pessoas e focando muito pouco no que ela quer dizer.
E mesmo no evento, que como você falou, a minha crítica à mídia foi, na verdade, isso, deixaram virar esse lance para Judith Butler, esse nem era a origem do evento, entendeu? E eu acho que deixar isso acontecer... Eu vou usar a palavra oportunismo, mas isso não é oportunismo, entende? Isso é mal-caratismo mesmo. A nossa mídia, e aí eu retomo até aqui um episódio que o Bons não citou, mas que a gente entrevistou o Matias, do Xadrez Verbal, junto com o professor Júlio, e o Matias falou, eu viajei para o Chile e para a Argentina, na época do impeachment da presidente Dilma, e eu tive discussões muito mais relevantes ou muito mais sensatas politicamente com pessoas que estão fora do Brasil do que aqui no Brasil. E quando ele diz sensato, não são pessoas com questões de opiniões ponderadas. É uma questão de gente bem informada. A gente está numa crise dentro da nossa mídia brasileira que não noticia as coisas. E quando noticia, noticia de uma forma burra, mal escrita e caçando clique. Que absurdo, e que todos os portais, isso está generalizado em todos os tipos de portais, até os mais famosos.
Exato.
Então minha crítica foi mais nesse sentido, mas desculpa puxar a discussão para esse aspecto.
Não, mas eu concordo, sim, mas tem ressalvas. Importante frisar que existe sim essa mídia que faz esse tipo de coisa, mas tem algumas ressalvas. Eu vi antes do seminário, eu vi duas ou três postagens bem interessantes, assim. Colocando, inclusive, uma entrevista que ela deu anterior aos ataques, assim, colocando as palavras dela para ela explicar, né? Gente, eu não tô indo para falar sobre gênero, eu tô indo para falar sobre democracia e demandas, questões da democracia atual, o que se considera democracia em vários pontos de vista, é isso que eu tô indo pro Brasil tratar, eu não tô indo falar de gênero, mas mesmo que eu fosse... O problema tá aí, o problema não tá no meu livro, escrito há 30 anos e já muito bem consolidado no mundo acadêmico e não acadêmico também, né?
Ela é um pilar, não adianta você virar e falar, ah, não, vamos negar a Butler. Tá, então começa a estudar, querido.
Exato, assim, é algo já muito batido já, performance de gênero já que é o conceito dela, né? Só lembrando isso, ó, Judith Butler não inventa o conceito de gênero. Assim, não é
ela faz uma reflexão a respeito disso.
Isso,
né?
Ela traz o conceito de performatividade de gênero é dela, mas gênero não é dela. E era isso que as pessoas estavam tratando nas postagens,
nas
manifestações contra a vinda da Judith. Era, primeiro, que ela era criadora desse conceito, dessa ideologia, como se fosse algo que ela tivesse escrito, assim, por vontade, sei lá, por uma vontade particular dela e
sentar aqui e escrever um negócio que vai fazer o circo pegar fogo.
Então,
eu não tenho nada de melhor pra fazer na minha vida. Eu vou sentar aqui e vou escrever uma coisa pra deixar muita gente brava.
Não, exatamente, colocando ideologia de gênero como algo que ela criou, como sendo... Gênero, quando ela veio falar em 90, já é discutido desde a década de 60. O gênero enquanto construção social. Né? O gênero enquanto dado na história, como construção social, é algo já discutido desde Simone de Beauvoir. É que Simone de Beauvoir não usa o termo gênero. Mas a ideia, ela antecipa, ela que dá a letra, fala, olha, existe algo que a gente nasce e algo que é construído culturalmente.
A gente se torna.
Exato. Então, assim, se a gente fala de Simone de Beauvoir, a gente tá falando da década de 40, né? Então, tá, gênero na década de 60 começa a ser usado, e aí a gente vem para a década de 80 e 90, que é quando ela escreve, para o conceito de performatividade de gênero.
Então, Maris, quais são dentro, então, a filosofia, ela se coloca, às vezes, como a partir de escolas e tudo mais. Quais são as principais influências e os principais autores que o nosso público pode identificar dentro da obra da Butler?
Bom, claramente a Judith Butler é Foucaultiana,
uhum.
Né? Ela é Foucaultiana no sentido de... ela parte a pesquisa dela já com algo muito colocado, que são as relações de poder.
Uhum.
As estruturas que existem. Existem estruturas postas, né? Então... mas a Judith Butler, ela tem uma caminhada. Se a gente pega, a gente estava o tempo todo pontuando que esse livro, O Problemas de Gênero, é da década de 80 e 90.
Uhum.
Pô, são 30 anos atrás que a gente está falando,
uhum.
Né? É tempo, é história. A carreira acadêmica dela começa com Hegel, né? Ela vem trazer o PhD dela em Hegel. Então ela é hegeliana. E depois vem o Foucault. Assim, fortemente o Foucault. Derrida das feministas a Kristeva e a Monique Wittig.
Uhum.
São, assim, para o problema de gênero, são os filósofos que ela aborda com mais frequência durante o livro E também tem os psicanalistas, ela faz um estudo psicanalítico no livro, do que é gênero dentro da psicanálise, até aquele momento, né? A gente está falando, novamente, década de 90. Então, assim, ela é hegeliana, mas ela também é uma continuadora da obra de Foucault. Ela não só se baseia em Foucault para escrever problemas de gênero, como ao longo da trajetória dela até hoje, ela é lida como uma continuadora. Não sei se ela tinha esse projeto em mente, mas ela acabou se tornando.
Ela acaba estudando com o Foucault? Você sabe se ela tem algum... Além de estudar ele e de trazer todas as problemáticas
essa
dele?
Essa é uma boa curiosidade. Eu não sei se ela estudou com Foucault. Eu sei que ela estudou na Suíça. Fez parte de uma cadeira, acho que a cadeira Ana Arendt na Suíça. Deu aula...
Rapidinho, hoje, dia 4 de dezembro de 2017, o episódio vai ser lançado depois, a USP lançou no YouTube um curso da Jaqueline Teixeira, ela está no doutorado lá na Antropologia Social, de união de pensar a antropologia a partir do Michel Foucault e da Judith Butler, em conexão. O link tá na postagem. A gente chegou a ver de fazer esse curso, lembra, Maris?
Sim, lembro. Mas eu
tava viajando. E aí, a Jaque é maravilhosa, ela vai participar aqui, já falou com a gente que vai participar. E é muito, muito bom. Eu gostei muito, eu vi um pouquinho e tá na postagem.
Eu vou ver também. Então, mas é bom.
Seguindo na linha das influências, leu muito do Derrida também, e o Foucault continua na linha dele.
Traz as feministas para o debate, obviamente. Então ela fala de Simone de Beauvoir, fala da Lucy em Rigaré, fala da Wittig, da Kristeva. São as figuras que ela mais cita no Problemas de Gênero, porque era o debate que mais estava em alta na década de 80. E hoje em dia ela está numa onda mais de filosofia judaica, então ela está lendo muito a Arendt, inclusive o livro dela que ela veio lançar aqui, Caminhos Divergentes, que não tem nada a ver com gênero. Ela faz leituras do Levinas, faz leituras da Arendt, então assim, ela é uma autora que ela não fica presa às origens, ela vai transitando. E ela mesma falou na Unifesp, hoje eu tô lendo muito a Arendt, sabe? Esse momento meu é a Arendt, é na Arendt.
E aí, qual seria a concepção de gênero para ela? Então, que a gente tá discutindo bastante, isso você e a Jéssica abordaram no episódio a respeito das ondas do feminismo que a gente trouxe, mas acho que é legal a gente pensar, até pelo rebuliço que isso causou, e a gente vai cair depois na questão da educação associada a isso, acho que a gente pode encerrar a entrevista nessa linha. Como, então, a Judith vai definir gênero?
Bom, então tá, a gente já falou que o gênero não é algo que... não é um termo dela, não é um conceito dela.
Perfeito.
Mas é importante frisar que a performatividade de gênero é algo também que ela aposta, não só no problemas de gênero, né? Ela vem trazendo essa ideia e vem desenvolvendo isso e vem solidificando esse conceito com outras publicações dela sobre gênero especificamente. Mas eu acho que é importante frisar que o primeiro momento é o mais importante, com o qual ela lança o Problemas de Gênero e o Bodies That Matter, que em português seriam algo como Corpos que Importam nos Limites Discursivos do Sexo. Esse é o livro que ela lança 3 anos depois do Problemas de Gênero, que não tem tradução para o português. Se no Problemas de Gênero ela postula, ela vem, traz a crítica e postula, explica o que é performatividade de gênero, Bodies That Matter, ela já trabalha com esse conceito já posto, solidifica esse conceito e vem rebater as críticas que ela recebeu, né? Porque ela recebe algumas críticas depois que ela lança o Problemas de Gênero.
Inclusive de algumas feministas, não foi? Acho que a Fraser
baixa. A Fraser coloca, se quiser no final a gente pega um pouco desse debate, fala um pouco sobre desse debate da teoria crítica com os pós-estruturais, que ela se coloca como pós-estruturalista, a gente já falou que ela é Foucaultiana, ela está nessa linha pós-estrutural. Enquanto que a linha da teoria crítica já vem com outras questões, vem questionar algumas questões do tipo se realmente a gente consegue ter um agente político sem
uma categoria que seja universalizante.
Sem uma categoria, sem uma norma, né? Porque a Judith Butler o tempo inteiro ela está questionando as normas. As normas impostas por essa discursivamente.
Perfeito, que é a questão da performance.
Exato.
Para voltar um pouquinho, você desenvolver o raciocínio.
Eu vou falar, então, mais objetivamente do que é o conceito de gênero, né? Bom, para elas, categorias de sexo, gênero e desejos são culturalmente construídos através de repetição de atos ao longo do tempo. Por exemplo, uma mulher com gênero feminino, no corpo de expressão feminina e com desejo heterossexual, né? Isso é o normatizado, isso é a norma, né? Um homem que expressa, tem uma expressão masculinizada e que tem um desejo heterossexual, ou seja, ele gosta de mulher, é a norma. Isso está posto. Só que é uma norma e é algo contido natural. É algo que foi naturalizado para Judith Butler. Porque essa coerência não é natural, né? Existe uma coerência da qual a gente compulsivamente fala a respeito ou trata na sociedade, mas para ela não é algo natural, né? É uma coerência fictícia. Perfeito. Então, por que que tem essa ideia de natural? Porque parece que sempre esteve ali, né? Por que que é assim? Por que que homem gosta de mulher, né? Talvez essa seja a primeira uma pergunta de uma infantil, uma pergunta de uma criança, e qual que é a resposta? Porque é assim que é, normalmente.
E aí, pensando na galera que fez manifestações contrárias a ela, porque Deus fez assim, inclusive, né?
Exato, ou aí se usa
o
esse tipo
de autoridade religiosa.
De argumento, exato. Bom, para ela apresenta ser inerente ao binarismo essas combinações. Então, sempre existe essa concepção que parece ser natural através desse binarismo, né? Eu vou falar especificamente do que é o binarismo, mas... eu acho que o binarismo a gente pode... Eu sempre coloco, assim, quando eu vou explicar para alguém o que é binarismo, como duas caixinhas. São duas caixinhas que trazem, né, que têm a sua forma normatizada, mas aqui elas são interligadas. Por exemplo, duas caixinhas binarismo, né? Bi, porque são dois, homem e mulher. Essas duas caixinhas, homem e mulher. Dentro delas a gente tem o quê? Feminino e masculino. Macho e fêmea, né? E são coisas que estão interligadas, né? O que é a fêmea sem o macho, né? O que é a mulher sem o homem? Esse tipo de relação que é colocada como necessária através de um discurso que foi criado, que estabeleceu como natural, mas aí ela vem questionar essa naturalidade, essa naturalidade. Ela fala, é fictício para mim. Então, por isso que tem aquela palavra que todo mundo acha super legal falar, que é a tal da heteronormatividade. Heteronormatividade é isso, ela vem questionar essa heteronormatividade, essas duas caixinhas heterossexuais e que se tornaram naturais, né? Se tornaram a norma. Então, acho que a primeira coisa sobre o gênero é isso, que é importante entender. E aí, o que ela vem falar? Ela vem falar, bom, a repetição dos atos, dos gestos, das maneiras de ser, estabelece uma aparência como essência. Que, na verdade, é algo que a Simone de Beauvoir já falava desde a década de 40, né? Existe algo que é colocado como essência, mas, na verdade, é dado na existência, né? Não é a essência de ninguém. A mulher não tem a essência de usar saia. Né, isso é construído, né, durante a existência dela. Então é algo que a Simone de Beauvoir já colocou e ela vem colocar, bom, gente, isso a gente já tem como dado, já, isso aí já está ultrapassado, no sentido de já foi aceito.
Mas é preciso ir um pouco além, né?
É preciso ir um pouco além, porque para a Simone de Beauvoir, se mulher era uma situação, algo que não está terminado, a Judith Butler, ela não vem falar só da mulher. Ela vem falar de gênero, né? Gênero não é mulher. Gênero são os gêneros, né? É plural. Então, ela fala, bom, para Simone de Beauvoir, mulher é uma situação. Para Judith Butler, gênero é performance. porque ela já não está falando daquela mulher que a Simone de Beauvoir falava. Naquela época, mulher era uma categoria fechada, era uma categoria que era única, que tinha a mesma história. Eram mulheres que tinham a mesma história. A Judith Butler, ela nem acredita numa categoria fechada. Né? Ela fala, inclusive a crítica dela às feministas é essa. Não tem que ter uma categoria fechada de mulher,
se pensar
nem de
um pouco,
homem.
Se pensar um pouco na sua metáfora das caixas, é como se eu entrasse dentro de cada uma das caixas, ela está falando talvez dentro da caixa da mulher, né? Por enquanto, pelo que você está trazendo no meu discurso, e tirando os elementos que tem lá dentro e mostrando, olha, tá vendo que dentro dessa caixa...
Tem várias caixas.
Tem várias caixas.
Exatamente. Não é um binarismo. Ela não acredita nesse binarismo. Ela não acredita que existem essas categorias fechadas, né? Tanto a categoria de mulher quanto a categoria de homem. Ela vem trazer outras caixinhas pro jogo,
e
né?
Você pode misturar essas caixinhas, inclusive.
Exato. Essa é a performance, né? Bom, só para continuar com o trajeto, para não me perder, não
Desculpa.
Deixar de falar algo importante,
Desculpa.
Só deixa eu colocar aqui que, bom, eu falei da Simone, então se para ambas existe a aparência de uma essência no gênero, isso é só aparência. Essa essência não existe, é uma construção, que é a tal da construção social, cultural, né? Bom, Butler, o gênero, mas o gênero não é o que importa só, né? Butler, no Problemas de Gênero, ela está tratando de gênero, sexo, sexualidade, que é desejo, né? E para ela, a performatividade não é algo que é dado na pessoa do nada. Não é algo que ela escolhe ser. Por exemplo, hoje eu acordei com vontade de performar homem. E aí eu vou performar um homem transgênero, porque hoje eu acordei assim, eu escolho isso. Não, é algo muito complexo. Né? Ela vem trazer a complexidade para essas questões.
Uhum.
Porque ela fala, gente, vocês estão tratando a situação como algo muito simples, e não é. Né? Não é só o sexo, é o que você nasce entre as pernas, o gênero que você constrói socialmente, e é isso. Existe uma puta complexidade. Até porque ela fala como mulher lésbica. Né? Por que, que é importante ela trazer essas questões? Assim como a Angela Davis fala como mulher negra. Existe uma diferença, sim, porque quando você fala, você parte de um lugar. Assim como homem branco também é um lugar. A Djamila Ribeiro falou isso na palestra que ela deu aqui na USP. Eu achei interessantíssimo. Mesmo os postos privilegiados, que seria um homem branco, hétero, ele também parte de um lugar, ele fala de um lugar. Então, assim, a Judith Butler, ela fala enquanto mulher lésbica. Como é que é para ela compreender isso? Ela fala, bom, eu não tô nessas duas caixinhas. Eu não tô dentro dessa heterossexualidade compulsiva, né? Mas é importante colocar isso, que existe uma complexidade, né? E ninguém acorda escolhendo performar determinado gênero. Né? Isso se dá de maneira subjetiva, se dá de maneira complexa, através de discursos regulativos. Isso é um termo importante, que é um termo de Foucault. Né? Se eu não me engano... Como é que chama aquele livro?
A Sexualidade, né?
Não.
Na Clínica?
Não, do Punir lá.
Vigiar e Punir.
Que ele traz isso. Ou seja, na sociedade tem sempre coisas que aparecem como coerentes ou naturais. Existem as normas e como essas referências... E como essas são as referências da maneira que a gente existe, né? Essas coisas tidas como normas são essas referências que a gente tem para existir, né? Só que, de novo, retomando esse questionamento, ela está questionando essa norma. É um posicionamento crítico, ela não vem só escrever que existe essa situação, ela tem claramente um posicionamento crítico enquanto a essa norma. Então existe na sociedade uma disciplina, essa herança do Foucault, né, ela é isso, existe na sociedade uma disciplina. E essa disciplina é o que faz a gente seguir regras, costumes, normas, já na questão de gênero. Na sociedade, nascer com sexo normalmente define o destino de uma pessoa. O ser que nasce com o pênis é chamado de menino, gosta de azul, gosta de carrinho, gosta de futebol e gosta de menina.
Isso.
Né? Existe, então, essa coisa dos estereótipos, mas também O que você nasce entre as pernas acaba determinando o que você vai sentir desejo.
E pelo, acima pelo, de tudo...
Por qual ser, que, né, por qual outro gênero você sentirá desejo. E... Você nasce com pênis, as pessoas já estão pensando nas suas namoradinhas quando você tem 1 ano de idade.
E associado, né, a isso, a gente também falou, e a Jéssica lembrou, a questão da cor, do gestual corporal.
Exato.
Que é a questão de onde ela vai chegar na performance.
E tem aquele o vídeo, né, que você sempre passa, que você passa para os meus alunos também, que é um comercial da Always,
da
né?
Da Always, é aquele
Mas
comercial.
Que é lindo.
Exatamente. Então, assim, existem essa disciplina discursiva que faz com que a gente siga essas normas,
padrões.
Esses padrões determinados, né? E... inclusive no que diz respeito ao nosso desejo, à nossa sexualidade. Então, para a Judite, e tudo isso é aparência, né, construído como normal, como o certo, como a verdade, né, é algo que é uma disciplina, é disciplina discursiva porque se dá no discurso, se dá sempre alguém te dizendo o que é certo e o que é errado, né, e você criando esse discurso.
Incorporando de várias formas, porque ele vem desde a origem.
Exato, e é algo muito complexo, né? Ela sempre pontua isso no texto dela, essa complexidade. Então, assim, as feministas, para ela, que vinham falando somente dessa separação simplista, simplificada de sexo, como que você tem entre as pernas, e o gênero que você constrói, né? Simplificando também a questão da sexualidade, da sua orientação sexual, ela vem questionar tudo isso. Ela vem falar, olha, gente, eu acho que a gente está simplificando demais, eu acho que a gente tem que trazer uma complexidade que não tem ainda para o debate. E aí ela critica, né? Critica o binarismo, critica essa heterossexualidade compulsória. Heterossexualidade compulsória não é um termo dela, é um termo que já vinha sendo usado desde a década de 60 por uma poetisa americana, feminista radical, que chama Adrienne Rich, e ela já usava esse termo. E eu acho esse termo, só pontuando uma coisa de gosto mesmo, eu gosto muito desse termo, eu acho ele maravilhoso.
Muito autoexplicativo, né?
Muito autoexplicativo, se você pensa. Heterossexualidade compulsória, né? Porque a gente fala muito de gênero enquanto construção, mas a gente fala muito pouco de heterossexualidade compulsória. Essa heterossexualidade que é nos imposta.
É um escravismo da heterossexualidade. A gente acaba sendo escravo
sempre
dela.
Sempre o gay, sempre o homem que gosta, que tem desejo por homens, ou mulheres que têm desejo por mulheres, ou qualquer outra coisa que não seja normal, é tido como errado, né? Então, é muito interessante pensar a respeito disso e o quanto isso está naturalizado na nossa vida, na nossa cultura, enfim. Bom, ela faz essa crítica às feministas, né? Então, por quê? Porque as feministas, até a década de 60, elas estão usando, de novo, aquela categoria fechada de mulher. A mulher, elas estão pensando numa mulher como uma categoria única, né? Que a gente fala muito no podcast sobre feminismo, assim. E que não tem essa categoria única. Você tem mulheres negras, você tem mulheres trans, você tem mulher indígena, você tem mulher lésbica, né? Então, como é que esse discurso se dá? Como é que a gente faz, então? Como é que a gente trabalha no feminismo de forma produtiva, sem colocar o meu discurso em primazia sobre outro, né? Por exemplo, eu, mulher branca, cisgênero, acho que o meu discurso é mais importante que o de uma mulher negra, né? Isso é muito complicado. Esses são problemas dentro do feminismo e a gente tem que resolver esses problemas. Não tem que ter um discurso de primazia, né? Então, ela questiona isso e, para ela, que eu acho que é o mais bombástico de tudo para a época, é trazer, então, se a gente estava falando aqui de sexo, falando bastante de desejo, de sexo, não é só o gênero que é construído. Não é o gênero só que é construído. O sexo é construído, né? Eu acho que esse é a virada aí. E é construído culturalmente.
E às vezes o sexo, desculpa, acho que é uma questão importante, ele é construído em paridade com o gênero.
Exato.
Então, à medida em que você nasce com o gênero, determina o seu sexo.
Exato, por isso que ela faz a crítica às feministas. Ela coloca que esse discurso que as feministas vinham trazendo, de uma categoria fechada de mulher, faz o quê? Fecha essa caixinha. Cristaliza essa caixinha feminina, mulher feminina, fêmea, logo cristaliza a caixinha homem, macho, masculinizado. Então, esse é o problema do discurso feminista até então. Usando uma categoria única de mulher, ele acaba cristalizando essa categoria. E aí acaba fazendo o quê? Excluindo. Né? Você traz a exclusão. Você cristaliza uma relação necessária. Você traz o binarismo como algo...
Que é as que elas estavam lutando, né? Inclusive contra esse binarismo de que se a categoria masculina define o feminino... Então, o feminino também não pode se definir como é isso e pronto, só isso, considerando que dentro desse guarda-chuva existem outras pluralidades.
Exatamente. Ela vem trazer o plural e o complexo para essa situação. E aí, bom, acho que importante. Então, ela traz para o foco da luta feminista que a gente tem que parar de começar a brigar a respeito de primazia de teoria, né? Qual teoria, qual feminismo é mais importante? Ela vem colocar aí que as feministas elas precisam começar a se preocupar em como é que a sociedade compreende essas relações, compreende essas questões, né? Então, para ela, compreender essa estrutura de poder sobre a qual a gente vive molda nosso entendimento sobre o que é ser mulher. Não apenas na sociedade como um todo, mas dentro dos movimentos sociais também.
Uhum.
Né? Então, assim, não tem que ser um discurso só para fora. A gente tem que pensar dentro do movimento feminista também. Colocar essas questões dentro do movimento feminista. Trabalhar essas estruturas de poder dentro do movimento feminista. Né? Porque entendendo essas estruturas de poder, muita treta se esvai. Muita treta inútil se esvai. Só entendendo essas estruturas. Bom, só deixa eu completar aqui. Se ela insiste nesse rompimento entre sexo e gênero, porque para ela não tem relação necessária entre sexo e gênero, ela vem dizer que o sexo, o gênero é algo da performance, é algo livre, né? Se não existe essa relação necessária, também não existe, nas caixinhas que a gente falou, relações necessárias. Não é só a caixinha lá da mulher cisgênero com o homem cisgênero, não é só a relação que é necessária, não existe uma relação necessária, então nenhuma relação é necessária, né? Então,
elas são à medida em que o indivíduo diz que elas são, ou chega a essa conclusão.
Exatamente, o desejo para ela é algo que é livre, né? Porque não tem essa você nasce, você se torna um adulto, ou mesmo... Enquanto jovem, adolescente, você não tem que sentir necessariamente um desejo que as pessoas te ditam ou que a sociedade te dita.
Ou nem necessariamente um desejo, né? Que
exato.
Tem a questão das pessoas assexuadas.
Exato, porque é flexível, né? É flexível e se dá no momento que se dá. Se dá, às vezes, por discurso, às vezes não. Enfim, ele é livre. É isso que a Judith coloca. E é isso, um termo que ela usa é não deve ser causado por fatores estáveis. Se ele é livre, se ele é flexível, como é que ele vai ser causado por algo estável? Que é essa estrutura extremamente sólida que a gente está falando, que a gente vive abaixo. Como é que... Né, não dá. Por isso que é subversão, ela usa essa palavra logo na capa do livro já vem. Feminismo e subversão da identidade. Porque justamente é através dessa subversão que eu crio os problemas de gênero necessários para abalar essa estrutura. Né? Os problemas de gênero aqui, não é? O nome do livro não é que ela vem discutir problemas já postos, ela vem criar problemas. A postura dela é crítica, ela veio causar problemas, né? Então, acho que é interessante isso, porque você começa a ler o livro achando que ela vai tratar de problemas já postos. Não, ela vem assim...
Colocar uma série de perguntas que as pessoas têm dificuldade muito grande de...
Exatamente.
Incômodo até de lidar, né? São
incômodo.
Incômodas.
E é incômodo, sim. Né? O gênero é uma... Assim, eu não culpo a sociedade brasileira ou as pessoas que não têm esse acesso que a gente tem, não tem essa bagagem cultural que a gente tem, não tem esse discurso, essa possibilidade de debater isso livremente.
Tomando,
né?
o episódio que você participou, não tem o capital cultural que...
Exato, não tem o capital, não tem... Então, assim, eu vou só terminar de vez o que é performance, e aí a gente faz um comentário rapidinho sobre isso.
Uhum.
Mas, bom, o gênero não é, como performatividade, não, ele vem, então, ser o contrário da essência, né? Se a Simone de Beauvoir tinha colocado que era uma situação, agora a Judith Butler coloca como uma performance. E o que não significa que existe uma consciência disso, que você acorda querendo ser o que quer no dia que você quer. Não é algo consciente, não se dá, como a gente falou, de forma objetiva. É extremamente subjetivo, é extremamente complexo. E não é automático nem mecânico, né? Se ele não é objetivo, ele também não é automático e mecânico. Não existe, assim, uma mecanização, uma racionalização específica para você se tornar um... Hoje é isso, assim, porque você acorda, aí você tem essa coisa, esse desejo objetivo de querer ser homem ou mulher ou transgênero, e através do seu racional muito bem automatizado você alcança isso. Não é isso que ela vem falar.
Uhum.
Né? A performatividade não se dá nesse consciente, esse trajeto consciente, como as pessoas acham. Muita gente acha isso, é muito comum esse tipo de erro no debate que ela traz. Ah, performativo? Então tá, então é tipo, posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Não.
Não.
Né?
É você justamente entender que te impõe uma performance que você pode escolher quais performances você quer ter. Mas se trata de você ser uma metamorfose ambulante o tempo todo, ou eu tô entendendo errado?
Não, mas não, o fato de existirem normas sociais,
uhum,
que te ditam essas coisas.
Não, e até...
E normas sociais que excluem também.
Sim.
Quem, na sua sã consciência, vai querer escolher ser o algo, aquele mais violentado na sociedade. Né? As pessoas que tomam uma decisão... Transgênero, o Brasil é o país que mais mata transgênero no mundo. Quem, racionalmente, de uma maneira muito objetiva, escolhe por um desejo,
entendi,
que veio consciente, mano, ser transgênero, é algo que se dá, é uma escolha que se dá de um processo muito complexo da pessoa, muito subjetivo.
E muito da formação, lembrando, retomando um pouco da questão da colocação da Judith numa história da filosofia, enquanto pós-estruturalista, ela pauta exatamente essa questão de uma reforma do pensamento estrutural, né? Então, se a gente coloca como os estruturalistas Lévi-Strauss, o próprio Lacan e etc., ela está pautando, e ela reconhece isso. O pós-estruturalismo não é um anti-estruturalismo. É exatamente o reconhecimento de que se dá no regime, vamos ser lacanianos agora, no regime do simbólico, né? No regime de uma coisa que não está na psique racional, e sim em estruturas gerais que influenciam a sua...
Já está aí.
É, já está tá dado.
E aí ela vem trazer o discurso, porque é dado no discurso, essa performatividade é dada num discurso, né? Ela é construída num discurso que depende também de época e de cultura. Depende, não é estável. Não é algo que é isso, assim, hoje você acordou, você viveu enquanto homem cisgênero, e se por um processo muito complexo você se descobre uma mulher transgênero, essas caixas, elas não são fechadas no sentido não só delas estarem cristalizadas, mas de poder haver uma transição entre elas. Né? Se você passa por esse processo, por quem é a sociedade, quem são as instituições para dizerem como você deve seguir a sua vida? Quem você deve amar, quem você deve sentir desejo,
uhum,
né? É esse o questionamento, é questionar essas normas que são impostas por estrutura, por instituições, por uma estrutura muito sólida que está aí. Né? Então, eu só vou citar uma citação dela, que é da matéria da Folha, que é maravilhosa. É, que ela fala: nossas ideias de masculino e feminino variam de acordo com a cultura, e esses termos não possuem significados fixos. Eles são dimensões culturais de nossas vidas que assumem formas diferentes e renovadas no decorrer da história.
É.
E como atores históricos, nós temos alguma liberdade para determinar esses significados. né? Fala, a história tá aí, mas a gente também.
Não, e ela até pegou um pouco do Marx, né? Porque o Marx vai falar, os homens têm... fazem a sua própria história.
Mas depois, porque, do Mar... não... depois do Marx, quem não pega o Marx?
É, não. Ô, louco, bicho.
Polêmica.
Peraí que eu vou pintar aqui o podcast de vermelho, vocês não estão vendo, mas... vou pintar toda a tela de vermelho agora.
Mas tem que fazer isso. É, mas é uma verdade, é uma verdade.
Provocação.
Não, mas é ele é o cara que vai trazer essa questão de tomar consciência histórica e puxar o fio dela pra onde você quer. Então, se a gente tem essa liberdade, a gente pode fazer.
E Hegel, né?
Ela
tá falando de reconhecimento, né? Reconhecimento é, né, no sentido hegeliano.
Bom, e no momento em que ela esteve aqui, ela sofreu uma série de ataques por grandes pensadores brasileiros, principalmente um rapaz chamado Alexandre Frota, que foi um dos encabeçadores do movimento contra as palestras dela e tal. Que, aliás, eu acho, só um parênteses, eu acho incrível o fato do Frota tá entrando na justiça para ter a marca MBL para ele. Vocês sabem dessa história, né?
Não,
eu acho isso incrível, incrível. Ele, quer, ele tretou com o Kim Catacoquinho e...
Ai, meu Deus, eu adorei. Eu nunca mais vou chamar ele de Kim Kataguiri. E nem de Kim Catinguele, vai virar Kim Catacoquinho.
E agora tá, essa é maravilhoso. E aí, e esse movimento, perpetrado justamente pelo movimento Brasil Livre, que eu já vou deixar... linkado dois episódios, dois podcasts que não são da casa, que foram... Um é o Anticast de número... que tá difícil.
O último que saiu.
Não, o último que saiu foi sobre as eleições de 2018. O episódio 313 do Anticast, de onde vêm as ideias da nova direita, da alt-right. Isso. Ok? Uhum. E o primeiro episódio do queridíssimo Revolu Show, tá? Que é um podcast assumidamente marxista, mas em que eles fazem uma análise muito boa sobre...
os grupos que financiam essas...
os grupos que financiam, os think tanks, a terceirização, essa questão da nova direita, ok? Esses dois episódios vão estar linkados na postagem. Pensar como esses movimentos novos... dessa nova direita, dessa retomada de um discurso que depois que o movimento Brasil Livre, depois das revoltas de 2013 e com a realização do impeachment e tudo mais, precisam se aliar a esse discurso conservador para ganhar densidade popular dentro do cenário
apelo,
político,
né?
Nacional.
Apoio, né?
Apelo, apoio popular dentro do cenário político nacional. Eles se apoiam, então, nesse discurso conservador para, justamente, com o Movimento Escola Sem Partido, que a gente tem um podcast sobre, já falando disso, aliás, vários
né?
São três podcasts que a gente tem sobre o assunto. Dentro disso, o combate à Judith Butler entra exatamente nessa questão. E eu já justifico o nome do podcast, que eu dei uma de autoritário mesmo. Eu não gostei o Caio. Desculpa, Caio.
Tudo
mas
bem.
O nome desse episódio vai ser Judith Butler e a Inquisição Brasileira do Século XXI.
Tudo bem. A gente já chegou a um consenso de que nosso casamento tá indo muito bem. Gente, eu vou aceitar essa sua...
Porque eu quero trabalhar esse conceito de Inquisição? Porque a Inquisição, no seu momento moderno, ela é justamente a realização da modernidade em si. E aí, pegando... toda essa discussão filosófica que se faz da pós-modernidade...
Respeite, hein?
Não, uma reação a esse movimento da fluidez, do reconhecimento da fluidez, do reconhecimento de que as estruturas não são fixas, esse movimento conservador reacionário é um movimento ultramoderno, no sentido inquisitorial mesmo. A Inquisição, então, como diz o Adriano Prosperi, é a grande instituição da modernidade e ela retoma com uma forma distinta, não institucionalizada pelo Estado, mas institucionalizada pelo capital.
E pelo pensamento conservador que
está
em voga.
Pelo pensamento conservador que está em voga, como esse momento de silenciamento. E aí entra justamente os episódios que a gente comentou da Judite. Você estava lá no SESC, Pompeia. Você viu alguma coisa, Mari?
Eu vi o que todo mundo viu, acho, com os vídeos, com existia sim uma aquela a figura dela sendo queimada ali, a, uhum. a efígie dela sendo queimada, e mas foi o que eu vi, assim. E depois que a palestra começou, a coisa se dispersou, sabe?
Uhum.
E até rolou até aquele gritinho de vitória. E o Ru, a palestra aconteceu, assim, sabe? Não, não,
tem falar, que é bizarro, né? A gente ter... A gente comemorar... Não
sabe aquela moça que ficou falando que menino nasce menina?
Teve, tiveram alguns cartazes, é. Estão na internet, em todas as matérias que falam sobre a Judith Butler, tem acho que essa mulher que tem um cartaz, que tem aí um menininho brincando com um carrinho, uma menina brincando com boneca, e aí falando, né, você quer acabar.
Ela não leu,
gente,
ela não leu a Judith.
Não, ninguém leu, esse é o ponto, né, ninguém leu, nem o Alexandre Frota, nem quem fez o movimento na internet, aquele... Fizeram uma petição,
show
né?
Judite, ou, não, hashtag
a, show não, nem quem fez a hashtag, nem quem fez a petição.
Sim.
Né? Porque o texto da petição, que acho que, sei lá, foram 100 mil assinaturas, algo absurdo, diziam coisas absurdas, assim. Falavam justamente que ela era fundadora da ideologia de sexo, ideologia de gênero. Ideologia de gênero, a gente nem precisa ficar batendo essa tecla de que não existe, né? Porque ideologia de... É isso, assim. E o mais engraçado é que durante a palestra no SESC, ela não falou a respeito. Notou-se... Eu notei, sim, um certo abalo dela. E ela mesma, depois, na Folha, ela fala. Ela fala, me chocou. Lógico que me chocou. Né? Me choca, porque você vê sua figura sendo queimada, as pessoas te agredindo... Falando coisas, inclusive, absurdas como pedófila. Ela, claro que ela ficou chocada, mas ela fez o trabalho dela ali. Ela apresentou todo o seminário.
Mediou
o seminário de forma
lembrando
brilhante.
Lembrando que ela não veio para falar. Isso que é o mais absurdo. Assim.
Ela nem veio para falar. Quem falou, na verdade, foi a esposa dela, Wendy Brown, que é teórica crítica de Berkeley também.
Nossa, uma teórica crítica casada com uma pós-estruturalista, cara. Imagina os papos
não,
no café da manhã.
Imagina os papos. Eu também penso muito nisso. Eu queria ser uma mosca lá pra ouvir os papos.
Você queria ser adotada por ela.
Eu,
né?
Lógico.
Eu queria por você.
Acho que eu fui pedir o autógrafo, eu só pensava dentro de mim.
Me leva.
Mas, enfim. Mas ela no final, ela fez um encerramento e o mais interessante, ela se posicionou. Foi o único momento da palestra que ela se posicionou de forma muito clara. E ela falou, ideologia de gênero é o que está aí. É o que é colocado.
É o que
é posto. É o que é forçado. Ideologia de gênero é você achar feio duas mulheres terem uma família e se apoiarem. Você ter configurações de famílias diferentes. Mas ninguém questionar a mulher solteira. Que é abandonada pelo homem. Isso já é uma configuração diferente de família. Por que que ninguém questiona isso? Por que que ninguém questiona a configuração da mulher solteira?
Da mãe solteira?
Da mãe solteira. E se questionam casais homoafetivos que escolhem viver uma vida digna e, assim... Ter uma
boa.
Vida normal.
Eles são felizes desse
vida,
jeito.
Sabe? Isso é ideologia. Isso é ideologia. Você querer impor para as pessoas... Que elas têm que amar, desejar algo que elas não desejam, que elas não amam, que elas não...
Não
é
são.
Isso. Não sentem prazer. Sabe? Como é que você impõe isso, ela falou, né? Mas ideologia é exatamente o contrário, né? Ela vem tratar de algo muito simples nesse livro, que no fundo é liberdade. Porque ela tem um termo muito interessante que ela usa, que são... corpos transitarem livremente sob uma democracia. Por que que não existem corpos? Por que que existem corpos? Que é uma... posterior esses questionamentos, essas problemáticas, mas ela vem trazer o corpo como o grande problema da modernidade, da pós-modernidade, seja o que for. Ela vem trazer o corpo. O corpo como a centralidade. Por que que existem corpos que são vulneráveis? Se é uma democracia, por que existem corpos que não são representados?
E isso retoma um dos outros temas que ela trabalha, que é a questão da democracia. Que ela mesma
Exato.
Falou, segundo você, que ela está lendo a Hannah Arendt muito hoje.
Sim, ela está lendo tudo isso, fora tudo que ela vem debatendo, porque ela está em todos os lugares, parece ao mesmo tempo, ela está nos debates entre as teóricas críticas feministas, que é um debate extremamente frutífero, ao mesmo tempo que ela está ainda, que ela leva com ela o pós-estruturalismo e estuda as francesas. Então, assim, é isso, ela faz essa mediação muito bem, porque ela, no fundo, está falando de liberdade. Ela está falando de liberdade, uma liberdade que não é falar o que quer a hora que quer. É uma liberdade que...
autoconsciente.
É, exatamente. E ressignificar essa... Porque hoje em dia é isso, assim. Eu fico chocada como a pessoa tem coragem de sair de casa e xingar uma pessoa...
Se dá o ATP,
que ela nem, que ela não leu, que ela não tem ideia de quem é. Ela sair de casa, ela pegar o transporte público ou pegar seu carro e ir até lá... E queimar a figura dela. Eu fico chocada com esse tipo de ação, no sentido esse, de liberdade. Que liberdade é essa?
Uhum.
Isso não é liberdade.
Quando isso você não
tá
é democracia.
Ferindo... Exato, quando você está ferindo outras pessoas, isso não é liberdade. Né? E é algo muito simples de se entender, não precisa fazer faculdade nenhuma para se entender, para se compreender essas questões.
Não, e é justamente, acho que essa questão que justifica o nome.
Eu quase caí agora, porque eu quase bati palma com os meus pés, mas eu tô lembrando que tá gravando, então não pode. Eu não posso bater palma, mas...
Mas é, porque o processo inquisitorial mesmo, ele é... Essa ideia dos historiadores, ela é pautada pelo Foucault.
Exato.
Quem inicia esses estudos é o Foucault, com a formação do Estado Policial no século XVII e XVIII, que são os cursos que ele ministra lá, os cursos de... novembro, lançados pela Martins, e que a Judite aprofunda para a questão do corpo, que também é uma coisa que tem no trabalho Foucaultiano, né?
Uhum.
E que é impressionante, e essa retomada do discurso, mas retomando Marx,
acaba logo esse negócio.
É importante notar como a história, ela acontece primeiro como tragédia, para se repetir como farsa.
Não.
O absurdo desse tipo de acontecimento é que, assim, por incrível que pareça, a própria mídia trata como absurdo.
Sim.
Né? Então fica complicado essa questão.
Então, essa questão do corpo, eu acho que a forma que ela traz, que o diferencial dela, assim, da questão do corpo, é trazer essa força.
Uhum.
Né? É trazer para o debate atual a fragilidade dos corpos. Por que existem corpos? A pergunta é muito simples. Por que existem corpos que são fragilizados, corpos que são vulneráveis na nossa democracia? Né? Por que não existe... Por que existe a violência contra esses corpos? É uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa para se responder. E é essa tentativa que ela... inclusive, o debate sobre democracia que ela veio fazer girava muito em torno dessas questões. Dos problemas atuais da democracia. Os problemas atuais que a gente... Essa dificuldade de se lidar à democracia... que já se foi, a gente tem uma ressignificação do que é liberdade, a gente tem uma ressignificação de público e privado.
Sim.
Então está aí posta a grande desafio da o grande desafio da teoria política, o grande desafio dos movimentos sociais, né? Compreender o que é plural e saber trabalhar com o que é plural.
E incorporar ele na sociedade.
De maneira a não excluir, né? É muito complexo se você for pensar. Então, eu acho que esse é o debate que era colocado, mas o mais interessante falar dessa coisa da Inquisição é que no texto da Folha ela faz uma relação muito interessante com o fundamentalismo religioso, né? Porque chamaram ela de pedófila. E ela coloca a seguinte questão: será que o fato de ficar me chamando de pedófila, de certa forma, não é para cobertar algo que é da igreja?
Uma prática endêmica.
Uma prática que há pouco tempo estourou os escândalos na igreja de pedofilia.
Uhum.
E será que não é isso, sabe? Tentar colocar na ideologia de gênero essa coisa da pedofilia.
Sim.
Pra tirar, exato, para tirar dela esse absurdo que é a pedofilia.
Não,
né?
E retomando o último episódio, é um processo foraclusivo, né? É um processo foraclusivo. De introjeção, né?
Tá, explica. Nossos ouvintes,
vocês podem... Eles já ouviram outro episódio, eu vou deixar isso. O Fê explica de uma forma pontual, tá bom?
Bom, depois então, eu acho conversa. Que o mais importante é isso, entender que ideologia de gênero, para ela e para mim também, uhum. e acho que para a maioria das pessoas que estudam de forma séria gênero, é o que se faz, é o que essas pessoas, esses grupos, quem tentou calar, silenciar a Judith Butler, é o que eles pregam, na verdade.
Uhum.
É o contrário, não é a Judith Butler que prega uma ideologia de gênero, é quem está tentando calar que
ela
prega uma
prega
ideologia de gênero.
Prega o entendimento do gênero.
É, mesmo porque ideologia de gênero, né, dentro da... É um não conceito, né? É um não conceito, porque o estudo de gênero, ele não é um conjunto de doutrinas, não é algo dogmático que orienta a vida das pessoas.
Perfeito.
Que fala, olha, você tem que viver assim, é dessa forma, que é, e você tem que seguir assim porque é assim, né? Pelo contrário. Ela vem colocar uma estrutura, mas ela vem colocar também os problemas de gênero são, galera, vivam suas vidas performando, sejam subversivos, né? Esse é o ponto. Se para ser feliz você está sendo subversivo, porque você está indo contra essa estrutura naturalizada, o binarismo naturalizado, viva assim, se assuma assim. Não é à toa que é uma das grandes premissas da teoria queer, que ela é uma das rainhas da teoria queer, né? Explica a teoria queer, você acha que...
Não, a gente já explicou em outro...
Já? Então, beleza.
Uhum.
Então, eu acho que é isso que a gente tinha que pontuar. Leiam esse texto da Folha dela, porque é muito bom.
Sim.
Ela...
Só, pra quem quiser... Pra quem não quiser, pra quem não sabe o que é teoria queer... Vou deixar um link pro podcast 168, Gênero como Construção Social, ok? Um podcast antigo.
Não, e a própria Jéssica explicou isso muito no segundo, no primeiro episódio, sobre as ondas do feminismo.
Podcast 8, As Ondas do Feminismo, e o podcast 168, Gênero como Construção Social.
Vocês querem falar de educação? Que estava na pauta, não sei se...
Eu acho que fica implícito, eu acho que só para deixar essa coisa da educação, fica implícito a necessidade de dentro desse debate do gênero como essa formação, a importância da educação para entender isso e para vulgarizar esse termo como algo científico.
E acima de tudo, uma educação crítica.
É.
Ponto, eu acho que é isso. É uma educação que pegue as vontades das crianças, esse debate chega até elas. Eu tive alunos de sexto ano perguntando, me pedindo para explicar o que era ideologia de gênero. E eu achei isso fantástico. Eu não vou falar aqui agora qual foi a resposta, qual foi a solução que eu encontrei para isso, porque não convém e eu posso perder meu emprego. Se bem que ninguém que trabalha comigo ouve meu podcast, mas não importa. Mas a questão é, eles têm vontade, ponto. A questão é que eles têm a vontade, não se trata de polemizar ou... Não, vamos falar. Não, fala. Simplesmente fala.
E é engraçado, né? As pessoas colocam um gênero, um feminismo, qualquer discussão dessa, sexualidade como algo assim, que permeia...
É conversão, né? Eu vou converter você.
Não, e algo que permeia, sei lá, uma curiosidade de uma criança, ou curiosidade de um adolescente. Gente, gênero tá na vida inteira, né? Sexualidade tá na vida inteira do indivíduo, é uma discussão para qualquer fase da vida, né? Até a partir do momento que você tem consciência corporal, você tem consciência do seu corpo, já começam os questionamentos, sabe? E é isso, os estudos de gênero, as pessoas que estudam seriamente o gênero, como ela e várias outras, a gente falou só dela que recebeu várias ofensas, mas a gente tem pessoas feministas, sexólogas, muitas estudiosas que vêm sofrendo ataques. Então, assim, é isso, se essas pessoas fazem isso de forma séria, em nenhum momento se impõe nada, em nenhum momento se diz, olha, você tem que... Uma aluna me perguntou no estágio, mas aí a gente vai ser proibida a dar uma bonequinha para uma menina? nem tá falando disso, sabe? Não existe essa discussão dentro de uma discussão séria de gênero.
Até porque a discussão é emancipatória, gente. Não pode proibir ninguém de fazer nada.
Exato. Então, mas o que se dissemina em rede social é que vai ter lei. Sim. Vai te proibir a dar uma boneca pra uma criança.
O Vargas dizia que os comunistas comiam criancinha, então...
É, esse tipo de discurso ideológico que, assim, acaba afetando pessoas sérias que estão fazendo o seu trabalho. Do dia pra noite, pessoas, professoras que faziam um trabalho com isso, acordaram sendo ideólogas de gênero.
Sim,
sabe?
Já foi só ver a palestra que a gente viu lá sobre as professoras da rede pública.
Da rede pública que
sofreram ataques. Sofreram ataques. Uma delas chegou a ser afastada do.
Exato.
Do
a professora Maria Rita também, depois que a gente gravou o último episódio, citou que tem colegas que estão sendo censuradas.
Então, esse é o grande problema.
Na história temporal do nosso disquete, esse episódio ainda não existe.
Esse é o problema, sabe? É isso, assim. Que é a questão da educação como crítica, uma educação crítica, uma educação que se pensa, uma educação esclarecedora.
Uma educação que coloca as necessidades dos alunos como protagonistas. Que de repente, no sentido. As demandas deles, entende que eles são atores, como a gente já disse dentro do podcast sobre o Bourdieu, inclusive.
Exato, assim, as pessoas acham que ou você segue uma ideia de competências e de.
Habilidades.
De habilidades e de leis, diretrizes educacionais, você não pode dar voz pro seu aluno não pode ser sujeito, não pode construir. Né? Você trabalha muito dessa forma que um exclui o outro. Existem maneiras e maneiras e tem gente pensando muito seriamente em educação sobre isso. Até vou dar o nome de uma autora brasileira que estuda gênero e sexualidade na escola. E ela é butleriana. O nome dela é Guacira Lopes Louro.
Por mim é isso. Maris, alguma coisa mais a acrescentar?
Não, eu tenho que agradecer. Agradecer.
Sempre convidado. Agradecer.
Muito obrigada,
eu agradeceria aos ouvintes.
Não, eu não agradecer nada. Sabe, agradecer gente? Nada. Você já está convocado a fazer programas sobre Judith Butler no Quem Foi.
Olha só que convite.
Eu faço ao vivaço, assim, tá? Pra pessoa se sentir coagida.
Agradeço.
Bom, vamos falar um tchau, então, geral.
Não, peraí. Mas ela tem que dar as indicações. Eu quero.
Já deu.
Não, essa é uma indicação não cultural, essa é uma indicação acadêmica. Quero uma...
Nossa.
O que você tá vendo? De filmes.
O que eu tô vendo?
De séries.
Eu tava vendo o conto da Aya, o Handmaid's Tale.
Ah.
Da Margaret. Na verdade, é o livro da Margaret Atwood. O diretor da série eu não sei, mas a série é maravilhosa.
Handmaid's Tale.
É, ganhou não sei quantos M's, acho que ganhou 10 M's, um negócio real, assim.
Galera tem
e
falado
aí,
bastante.
E aí, por influência da Giussanese, como eu tava sem tempo pra ler o livro, eu comecei a ver a série, mas eu já comprei o livro.
Na feira do livro? Ok. E qual vai ser a música que vai encerrar?
No último episódio, o Conselho fez discutindo tipo, uns 2 minutos. A
música.
Ai, gente, eu não sei que música.
Depois ela me
tem
passa.
Tem vários. Eu não posso indicar a série? Não. Aí a música você bota.
Não.
Franklin, beleza. Tchau.
Tchau, gente.
Falou.